no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, proteção dos mares.
Ao encerrar viagem à França, o presidente Lula participa da terceira conferência da ONU sobre os oceanos.
Destaca trabalho brasileiro para a educação ambiental nas escolas.
E ações que vêm sendo adotadas para a proteção das águas marinhas brasileiras e sua biodiversidade.
Além de zerar o desmatamento até 2030, vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas.
E ainda sobre meio ambiente, vamos falar do trabalho da Embrapa na recuperação de áreas degradadas e nos debates sobre a proteção dos biomas brasileiros.
Nossa entrevista do dia será com a presidente da empresa, Silvia Masruá, que vai comentar sobre a Jornada do Clima, evento que já ocorre e terminará na COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
E você vai ouvir também emprego.
O número de jovens no mercado de trabalho por meio da aprendizagem profissional bate recorde e chega a 656 mil.
É o melhor número desde a criação da lei em 2000.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou a TV Gov na sua TV aberta.
No último dia de viagem oficial à França, o presidente Lula participou da sessão de abertura da terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.
Lula apresentou os compromissos assumidos pelo Brasil pela conservação dos mares e defendeu que os países promovam a educação ambiental em suas escolas.
O presidente também participou no domingo de um fórum no Dia Mundial dos Oceanos.
A Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos foi criada para promover o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 14 da Agenda 2030, que é dedicado à conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos, com o tema Acelerando a Ação e Mobilizando Todos os Atores para Conservar e Usar Sustentavelmente o Oceano. A conferência terá como resultado principal uma declaração política intitulada Nosso Oceano, Nosso Futuro, Unidos por uma Ação Urgente, além da apresentação de compromissos voluntários por parte dos países. O Brasil apresentou vários deles, garantiu o presidente Lula em seu discurso.
7 compromissos voluntários relacionados à proteção de áreas marinhas, ao planejamento espacial marítimo, pesca sustentável, ciência e a educação. Além de zerar o desmatamento até 2030, vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas.
O presidente Lula também anunciou que o Brasil vai ratificar o Tratado de Alto Mar, adotado pelas Nações Unidas em 2023, que garante a proteção dos oceanos em águas internacionais. Lula adiantou que na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada no Brasil em novembro deste ano, os países serão alertados para a educação ambiental nas escolas e proteção dos oceanos, e citou o exemplo do Brasil.
Teremos o maior número de escolas azuis no mundo, reunindo 515 estabelecimentos de ensino, 160 mil estudantes e 2.600 professores.
No domingo, Dia Mundial dos Oceanos, o presidente Lula participou em Mônaco do encerramento do Fórum de Economia e Finanças Azuis. Lula defendeu a efetiva conservação e o uso sustentável dos recursos marinhos e um maior financiamento internacional para a proteção dos mares. De Nice, na França, Luciana Colares de Holanda.
Ainda na França, em Lyon, o presidente Lula visitou a sede da Interpol, instituição policial que reúne as forças policiais de 196 países.
Lula assinou uma declaração de intenções, reforçando o combate ao crime organizado, o apoio à modernização tecnológica de órgãos de segurança, a proteção dos mais vulneráveis e a preservação dos direitos humanos em ações policiais.
O presidente se disse feliz pelo fato de um brasileiro, o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, ter assumido o cargo de secretário-geral da Interpol.
Logo depois da visita à instituição, o presidente Lula iniciou a viagem de retorno ao Brasil.
menos de 6 meses para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará, a Embrapa prepara sua contribuição para o evento.
A empresa brasileira de pesquisa agropecuária está promovendo debates para encontrar soluções sustentáveis adequadas a cada bioma do país.
E é sobre isso que nós vamos conversar agora ao vivo com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Boa noite, presidente. Bem-vinda.
Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, a jornada pelo clima está percorrendo as regiões do país para levar o debate sobre a agricultura sustentável, né? A senhora pode explicar como é que está funcionando a campanha? Essas discussões serão levadas para a COP30 em novembro?
Sim. Nós, desde o ano passado, a gente tem planejado como a Embrapa poderia ajudar a mostrar a sustentabilidade da agricultura brasileira. Então, a gente entende que a COP30, ela não é um evento por ele mesmo, né? A gente entende que é um marco, ele é, na verdade, um início, né, para a gente poder capitanear projetos para cada vez mais incentivar a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Para isso, nós tivemos a ideia de criar a Casa da Agricultura Sustentável em novembro, na nossa unidade em Belém, a Embrapa Amazônia Oriental, que fica a 1,5 km de onde vai ser a COP30 do Parque da Cidade. E ali a gente teve vitrines tecnológicas mostrando a sustentabilidade da agricultura brasileira, que a gente já trabalha há mais de 50 anos, né? Desde o plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta. Mas a gente viu que a gente também teria que fazer um planejamento, uma preparação. Então, nós criamos a Jornada pelo Clima, 7 eventos pré-COP, a gente discutindo essa questão nos diferentes biomas brasileiros. Então, a gente já teve um primeiro diálogo pelo clima aqui em Brasília, né? Iniciamos aí em maio e agora no final de maio em Cuiabá, e agora nessa semana teremos em Corumbá, né? Discutindo Pantanal, mas depois na Amazônia, no Pampa e na Mata Atlântica e na Caatinga. Bem, que é o objetivo dessas discussões? É a gente ver o que a gente já chegou até aqui com essas tecnologias, né, para os diferentes biomas, mas quais são os principais desafios que nós temos para ter uma agricultura mais resiliente a mudanças climáticas. A agropecuária, ela é muito vulnerável às mudanças climáticas, né? A gente viu isso nos últimos anos, no Rio Grande do Sul, no norte do nosso país, e a gente já vem trabalhando com tecnologias para adaptação às mudanças climáticas. Entretanto, nós estamos discutindo por bioma quais são esses desafios e como em novembro a gente pode estar trazendo isso com projetos, possibilidade de apresentar propostas, né, para projetos financiáveis para a agropecuária.
E essa resiliência, ela é específica para cada bioma, né, presidente? Quer dizer, o que vai tornar uma produção resiliente num bioma não se aplica a outro.
Não necessariamente se aplica a outro, né? A gente costuma dizer que desde que a Embrapa foi criada, nos últimos 52 anos, né, a Embrapa tem trabalhado com a adaptação as mudanças climáticas. Na verdade, a Embrapa foi criada justamente para desenvolver tecnologias que sejam mais adaptadas ao nosso tipo de clima e solo. Só que qual que é o segredo do Brasil, né? Na verdade, a gente tem 6 tipos de biomas, diferentes tipos de solo. E isso fez que nós, inicialmente, pensando em garantir a nossa segurança alimentar, acabamos nos tornando, né, grandes produtores e exportadores para o mundo todo. Mas nós temos ainda vários desafios, né? Nós temos, por exemplo, nós temos toda uma rota da bioeconomia, né? Como que tem estudos que mostram que se o Brasil investir em bioeconomia nos próximos anos, né, nós podemos ter um potencial aí de um impacto econômico de 284 bilhões até 2050, né? Temos hoje na Embrapa uma rota, desde 2010, trabalhando mais fortemente na bioeconomia, com produtos de base biológica, e isso contribui para diminuir o custo de produção, mas também para trazer uma agricultura mais sustentável, né, conservação dos recursos naturais. A gente tem toda uma rota para uma agricultura de baixo carbono, que está no âmbito do Programa da Agricultura de Baixo Carbono, uma política pública para incentivar tecnologias como plantio direto, a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, bioprodutos. E temos também aí a questão, cada vez mais, da questão do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, né? Que é um uma oportunidade que nós temos no nosso país, porque o Brasil hoje tem 160 milhões de hectares de pastagem, onde 40 milhões de hectares, pelo estudo que a Embrapa fez, tem o potencial de conversão. E aí a gente pode mostrar para o mundo todo como a gente pode aumentar nossa produção e produtividade sem derrubar nenhuma árvore, só na conversão dessas áreas, adotando práticas de agricultura regenerativa, né? E isso está dentro do programa Caminho Verde do Ministério da Agricultura e Pecuária, ele liderado aí pelo nosso ministro Carlos Favaro, né? E no âmbito do governo federal, dentro do programa de transição ecológica, né, aí do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Haddad, numa discussão de como a gente pode, para vários setores, né, mas a Embrapa tem trabalhado na taxonomia de sustentabilidade, né, para como a gente pode ter um glossário, uma referência de práticas mais sustentáveis para estimular o produtor rural a utilizar isso cada vez mais, né, e dentro do Plano Nacional de Conversão de
Pastagem. E quais são os principais desafios enfrentados hoje para a promoção e construção de uma economia verde, que integra aí o crescimento econômico e a proteção ambiental?
Eu costumo dizer que o segredo do Brasil, ele é baseado em três pilares. O segredo da agropecuária brasileira é uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, não envolve só a Embrapa, né, universidades, órgãos estaduais de pesquisa, parceria público-privada, capacitação de pesquisadores e de produtores, quer dizer, os produtores, eles têm um modelo para que a tecnologia chegue aos produtores rurais, mas políticas públicas associadas. E a gente vem desde o zoneamento agrícola de risco climático, né, onde a gente gera aí anualmente a janela de plantio mais adequada para plantar e onde e o que plantar, né? Hoje nós estamos agora em 2025 trazendo novos indicadores para incentivar práticas mais sustentáveis, de 4 níveis de práticas de manejo, né? Aquele produtor que ainda está lá no nível 1, que precisa adotar mais práticas, né, até o nível 4, aquele produtor que já
tecnológico,
né, que já adota práticas mais sustentáveis, então incentivos para isso, né? Nós temos trabalhado nessas políticas públicas, e aí dentro da conversão de pastagens, a gente quer cada vez mais trazer esses protocolos, né? No plano safra desse ano, a gente já está desenvolvendo os protocolos, né, para dentro do programa do EcoInvest, de como, quais as práticas, né, que vão ser consideradas daquele produtor, aqueles que adotam práticas mais sustentáveis, né, eles podem ter uma subvenção maior, digamos assim. E é isso que é bem interessante, que é baseado a partir de pesquisa que a gente desenvolve no agro.
Muito bem, nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Presidente, muito obrigada por sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.
Os níveis de emprego vêm batendo seguidos recordes, atingindo a marca inédita de 48 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada.
Os números são amparados por um crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que também vem se mantendo acima do esperado.
De acordo com uma pesquisa nacional de amostras por domicílio do IBGE, o país registra recorde de empregos e redução da desigualdade.
Resultado de políticas públicas implementadas desde 2023, segundo o Ministério da Fazenda.
Há um mês, o atendente Arthur Castro começou a trabalhar em um restaurante em Brasília. A experiência se soma a outras que ele já teve na jornada profissional, enquanto se prepara para realizar o sonho de montar o próprio salão de beleza.
Eu quero futuramente conseguir montar o meu salão. Estou terminando um curso de barbeiro agora. Empreender nisso e poder me sustentar.
Para a operadora de loja Jennifer Liza, tudo é novo. Ela acabou de completar um mês no primeiro emprego.
É uma coisa que tem muitos desafios, é uma coisa nova, um mundo novo, né? Mas tá sendo legal, tranquilo.
Quem está em busca de crescimento profissional tem encontrado portas abertas no Brasil. Em abril, o país bateu recorde no número de pessoas com carteira assinada. São mais de 48 milhões de cidadãos com a segurança que o emprego formal traz. Políticas como a valorização do salário mínimo, a retomada do Minha Casa Minha Vida, os programas Pé de Meia e Bolsa Família são algumas das medidas que explicam o momento por que passa o país. Em entrevista à agência Gov, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, explicou que o cenário favorável é resultado de um conjunto de medidas adotadas pelo governo desde 2023.
Isso é reflexo de uma economia que tem crescido de maneira sustentável. A economia brasileira cresce acima das projeções do mercado e esse crescimento, ele não parece mais ser chamado voo de galinha, um crescimento episódico. Ele é um crescimento sustentado. Estamos tendo crescimento, aumento do emprego e redução da desigualdade.
Com a atuação direta do governo, o Brasil registrou em 2024 o menor nível de desigualdade desde o início da série histórica da PNAD contínua, em 2012, com o índice Gini alcançando 0,506, o mais baixo já registrado. Em 2021, o Gini estava em 0,544. Quanto mais próximo de zero está o Gini, maior é a igualdade entre as pessoas. Reportagem Luana Karen.
Na hora de acessar um crédito bancário, o pequeno empresário tem que oferecer garantia no pedido de financiamento.
O que pode dificultar a conseguir os recursos, mas para auxiliar os microempreendedores individuais e os micro e pequenos empresários, foi criado o Fundo BNDES Sebrae.
Vamos saber mais na reportagem de André de Barros Lima.
Um dos problemas que dificultam o acesso a crédito bancário para quem é dono do próprio negócio é a falta de capacidade para oferecer garantias nos pedidos de financiamento. A partir de agora, os microempreendedores individuais e os micro e pequenos empresários podem contar com mais um aliado para superar esse problema. Fruto de uma parceria entre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Sebrae, o Fundo Garantidor BNDES-Sebrae permite melhorar o acesso ao crédito por meio da concessão de garantias. Os financiamentos poderão ter prazos entre 12 e 120 meses. Além disso, os empreendedores que acessarem o Fundo Garantidor vão poder contar também com o crédito assistido, um acompanhamento técnico do Sebrae que vai oferecer suporte à gestão dos negócios e à organização financeira. O chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Tiago Peroba, destaca a importância do lançamento desse fundo para a melhoria do acesso ao crédito.
O BNDES lança um novo fundo garantidor, agora em parceria com o Sebrae, com foco no apoio aos microempreendedores individuais, às micro e pequenas empresas, com o objetivo de melhorar o acesso a crédito justamente para quem mais precisa dele e para quem muitas das vezes tem dificuldade em oferecer uma garantia para a realização da operação.
A primeira instituição financeira habilitada a operar o fundo garantidor BNDES Sebrae é o Bradesco, que já está oferecendo uma nova linha de crédito com garantia do fundo na sua rede de agências em todo o Brasil. Reportagem André de Barros Lima.
Você conhece algum programa de aprendizagem profissional?
É uma política pública de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho.
E entre janeiro e abril desse ano, o número de jovens bateu um novo recorde. Foram mais de 656 mil contratados no Brasil.
Aos 15 anos, Manuela Leonel está na sua primeira experiência profissional. Jovem aprendiz na área administrativa de uma grande empresa, ela conta hoje com alguns benefícios, como salário e vale-transporte.
E a parte financeira também é muito importante, porque com o nosso salário, né, com o vale-transporte que a gente recebe, a gente pode comprar as nossas próprias coisas e também ajudar os nossos pais no que for necessário, né? E já começar a investir em uma vida lá na frente, né? A já olhar para o futuro.
A aprendizagem profissional é uma política de inclusão que beneficia jovens em situação de vulnerabilidade social e que historicamente tem mais dificuldade para acessar o mercado de trabalho. Mais de 656 mil jovens já conseguiram um emprego por meio do programa, um novo recorde histórico desde que a lei entrou em vigor no ano 2000. Entre janeiro e abril deste ano, o saldo de novos contratos de aprendizagem profissional alcançou os 57 mil, superando o mesmo período de 2024. Magno Lavini, secretário de Qualificação, Trabalho e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, fala sobre a importância dessa primeira experiência para o futuro dos jovens.
Que a aprendizagem é mais ou menos como se um jovem que estivesse ali começando no mundo do trabalho tivesse pela sua mão esquerda os empresários segurando, pela mão direita o governo para poder fazer com que ele caminhe rumo a uma melhor inserção no mundo do trabalho.
A lei do jovem aprendiz exige que empresas de médio e grande porte contratem pessoas de 14 a 24 anos como aprendizes, pelo período de até 2 anos. Esses jovens têm a carteira de trabalho assinada e os direitos trabalhistas assegurados, como salário, FGTS, 13º salário, vale transporte e férias, no mesmo período das escolares. Em contrapartida, os jovens aprendizes devem estar estudando e cadastrados numa entidade de formação técnico-profissional. Reportagem Gabriela Noronha.
O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, foi prorrogado até 13 de junho.
O novo prazo também vale para quem precisa de atendimento especializado e deseja ser tratado pelo nome social.
As datas das provas continuam as mesmas, 9 e 16 de novembro. Nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, a aplicação vai ocorrer em 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00. O pagamento pode ser feito até o dia 18 de junho, por boleto, PIX ou cartão. Quem teve isenção precisa se inscrever normalmente. Neste ano, estudantes da rede pública já têm dados pré-preenchidos e isenção automática. Mesmo assim, precisam confirmar a inscrição e escolher a língua estrangeira da prova. O Enem 2025 volta a permitir o uso da nota para obter certificado do ensino médio. Para isso, o participante precisa ter mais de 18 anos e alcançar a pontuação mínima exigida em cada área. O programa Pé de Meia também garante R$ 200,00 a quem estiver no último ano do ensino médio público e fizer os 2 dias de prova. O Enem continua sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, além de permitir acesso a instituições em Portugal. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do participante. Em Brasília, Dilson Santa Fé.
Camisetas de times, influenciadores de redes sociais, propagandas em veículos de comunicação. O avanço e o acesso fácil às apostas online, conhecidas como bets, tem aumentado a demanda dos órgãos de defesa do consumidor.
Por isso, o governo elaborou uma nota técnica orientando essas instituições.
A facilidade de encontrar apostas online e o pensamento de que era um entretenimento passou a ser um vício na vida do jornalista Leonardo Bessa, de Curitiba, no Paraná. Ele conta que perdeu cerca de R$ 200 mil em cerca de 3 anos, só por apostas em bets.
Tirava períodos de trabalho para fazer isso, pedi empréstimo no banco para jogar, pedi dinheiro para familiares. Aí eu vi que a coisa tinha saído de controle. Eu estava num relacionamento nessa época, e eu não dava atenção para minha companheira, para minha filha, que nasceu em 2019, né? Passava o tempo todo que eu tinha oportunidade apostando.
A saída para Leonardo foi se internar em uma clínica.
Consegui frear. Desde que eu saí da clínica, eu não aposto mais.
Assim como Leonardo, mais de um terço das pessoas que participam de jogos de apostas enfrenta algum grau de risco ou transtorno relacionado ao vício, segundo dados do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para enfrentar esse desafio, o Ministério e o PROCON do Rio de Janeiro elaboraram uma nota técnica para orientar os órgãos de defesa do consumidor a fiscalizar as bets e proteger o direito do cidadão. O documento destaca a publicidade agressiva das apostas como divulgação de ganhos fáceis, omissão de riscos e ausência de informações claras que podem induzir as pessoas ao erro. Vitor Hugo Amaral, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, explica que mesmo que o mercado de apostas seja novo, o Código de Defesa do Consumidor deve ser respeitado.
Ainda que seja vendido como um entretenimento, nós precisamos de cautela para evitar o vício, a dependência e também o superendividamento dos consumidores. A publicidade não pode ser enganosa, a publicidade não pode ser abusiva, tem que se ter o cumprimento da oferta, orientar os consumidores em relação aos riscos e prejuízos.
A nota traz orientações aos órgãos de defesa do consumidor, como campanhas de conscientização sobre os riscos dessas apostas, sugere a criação de canais para reclamações e a responsabilização de quem descumprir as normas de proteção ao consumidor. O documento pode ser acessado no site do Ministério da Justiça, no endereço gov.br/MJ. Reportagem Raquel Mariano.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa interrogatórios do Núcleo 1 da Ação Penal 2668.
STJ ordena a suspensão da greve dos auditores da Receita Federal.
Três municípios de São Paulo elegeram novos prefeitos e vices.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
STF inicia interrogatórios dos réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado processados na ação penal 2668.
As audiências presenciais são realizadas na sala da primeira turma, com a condução do ministro Alexandre de Moraes. Marcelo Della Libera.
O primeiro a depor foi o tenente-coronel Mauro Cid, por ter firmado acordo de colaboração premiada na fase da investigação. O interrogatório do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro durou cerca de 4 horas. As perguntas foram feitas inicialmente pelo ministro relator Alexandre de Moraes, seguido pelo ministro Luiz Fux, o procurador-geral da República Paulo Gonet e pelo advogado de Cid e dos demais réus. Na sequência, foi chamado o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, que está sendo interrogado neste momento. O interrogatório é transmitido ao vivo pela rádio, pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube.
O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, atendendo a pedido da União, determinou a imediata suspensão da greve dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil.
Se descumprir, o Sindicato Nacional da categoria pode pagar R$ 500 mil por dia. Fátima Uchoa.
A decisão também proibiu as operações padrão caracterizadas pela desaceleração da fiscalização de cargas, bagagens e demais procedimentos aduaneiros, além de ações organizadas que interfiram em rotinas internas, protocolos operacionais ou atendimento ao público. A paralisação começou em novembro de 2024 e, segundo a categoria, foi motivada por falta de reajustes salariais e não atendimento a outras reivindicações. Para o ministro Benedito Gonçalves, em se tratando de atividade essencial, todas as partes relacionadas devem colaborar para que os serviços indispensáveis à população não sejam interrompidos.
Metalúrgica e Assessoria de Segurança do Trabalho e Engenheira são condenadas por dano moral coletivo por apresentar ao MPT falso laudo de risco.
A decisão foi da segunda turma do TST. Renata Gorga.
O laudo falso apresentado ao Ministério Público do Trabalho foi assinado por uma técnica de segurança do trabalho e por uma engenheira, sócia da Assessoria de Segurança e Medicina do Trabalho, SegMed. A empresa foi contratada pela metalúrgica Cambé, do Paraná, 2 anos depois que um prestador de serviços morreu em um acidente de trabalho. Segundo o inquérito, a técnica fez o documento sem ter inspecionado o local do acidente. Por esse motivo, o MPT pediu a condenação dos envolvidos. No Tribunal Superior do Trabalho, a segunda turma, por unanimidade, condenou, por dano moral coletivo, a metalúrgica, a empresa de segurança e medicina do trabalho e a engenheira que apresentou o laudo.
Três municípios de São Paulo elegeram ontem novos prefeitos e vices.
Os eleitos em 2024 tiveram os registros cassados. Fábio Ruas.
O relator do caso, ministro Ramos Tavares, explicou que divulgar referências a nome de candidato, a continuidade de um mandato e pedir voto antes do período previsto na legislação eleitoral configura propaganda antecipada. Com isso, a multa de R$ 20 mil, aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe ao prefeito Dr. Fábio do PT, foi mantida pelo TSE. A decisão foi unânime.
Justiça Federal condena 9 pessoas por empréstimos falsos que geraram prejuízo de R$ 8 milhões à Caixa.
A ação foi movida pelo MPF. Vanessa Pereira.
Os réus criaram pessoas físicas e jurídicas fictícias ou adulteraram empresas reais com documentos falsos para solicitar empréstimos bancários usando imóveis superestimados como garantia. Após receber os contratos, eles apresentavam à Caixa documentos falsificados para registrar as garantias nos cartórios. Com os valores liberados, os réus deixavam de pagar os empréstimos e, ao tentar cobrar a dívida, a Caixa descobria as fraudes, sofrendo prejuízos financeiros. O principal acusado, um comerciante, foi condenado a 33 anos de prisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Após pressão do Congresso, o governo reavalia IOF e anuncia novas medidas.
Aumento no número de deputados pode ser votado ainda em junho.
Redução da jornada gera divergência em debate no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Por sugestão do Congresso Nacional, o governo vai rever o decreto que elevou o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também confirmou novas medidas de taxação sobre investimentos, apostas esportivas, as chamadas bets, e títulos de renda fixa.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acrescentou ainda, entre as medidas, o corte de isenções fiscais, que são benefícios concedidos a diversos setores da economia para o pagamento reduzido de impostos. Repórter Érica Christian.
Em reunião com os presidentes e líderes partidários do Senado e da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai rever o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Segundo ele, a arrecadação virá da cobrança de 5% de títulos de renda fixa, que hoje são isentos, e da taxação de 18% sobre as apostas online, as chamadas bets. Ao elogiar a equipe econômica pela decisão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o Congresso Nacional vai rever os incentivos fiscais, que são isenção ou redução de impostos para alguns setores da economia.
Que esses benefícios tributários em geral podem chegar a 800 bilhões de reais. Se nós somarmos o orçamento da saúde e da educação, chegamos a um número menor que a metade dos benefícios tributários dados.
Já o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, lembrou que a equipe econômica optou pelo aumento do IOF para evitar que o corte no orçamento superasse os 31 bilhões de reais já anunciados, o que traria consequências para o país.
Nós tivemos uma surpresa com a receita menor do que era prevista. O contingenciamento, ao invés de 20, poderia ser de 40. O bloqueio, ao invés de 10, poderia ser de 20. Isso traz consequências para a máquina pública. Obras vão ter que ser paralisadas.
O recuo do governo em relação ao aumento do IOF foi para evitar a derrubada do decreto, já que os parlamentares apresentaram mais de 20 projetos com esse objetivo.
O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou a lei que facilita o combate a queimadas e a reconstrução de áreas afetadas por eventos climáticos. A nova regra reduz a burocracia para que a União repasse recursos a estados e permite a recontratação de brigadistas em apenas 3 meses, em vez de 2 anos.
De autoria da Câmara, o projeto foi relatado no Senado pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Ele citou as enchentes no estado como exemplo da urgência em ações públicas contra os efeitos das mudanças climáticas.
No ano de 2024, as inundações do Rio Grande do Sul representaram não apenas desafios econômicos e sociais à sociedade gaúcha e aos governos e em todas as esferas federativas, mas acarretaram a conscientização, ainda que à força, acerca de dimensões dos efeitos eventos extremos causados pelas mudanças climáticas.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que prevê a inclusão de saberes indígenas e quilombolas na oferta de educação profissional e tecnológica, Repórter César Mendes.
De autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, o projeto aprovado inclui as especificidades culturais e sociais das comunidades indígenas e quilombolas na educação profissional do país. Messias explicou que esses povos detêm conhecimentos únicos que contribuem com o desenvolvimento sustentável e o respeito ao meio ambiente e às tradições comunitárias. Para a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o projeto valoriza a diversidade cultural no ensino e colabora para a preservação de tradições e práticas dessas comunidades.
Esses povos que fazem parte da história do nosso país e que contribuíram e contribuem para a formação de nossa nação têm muito a compartilhar com a educação profissional e tecnológica.
Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto seguiu para a Comissão de Educação com a possibilidade de ser enviado para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação no plenário do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos pode votar nesta semana proposta que prevê reserva de vagas de estágio para estudantes negros, indígenas, quilombolas, com deficiência em situação de acolhimento. Repórter Henrique Nascimento.
Está na pauta da Comissão de Direitos Humanos o projeto que reserva vagas de estágio para estudantes de grupos vulneráveis nos processos com mais de 5 oportunidades. Mas o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, definiu percentuais para pessoas com deficiência, negros, indígenas, quilombolas e internos, conforme a proporção da população local.
10% de vaga para estudantes com deficiência, 10% de vaga para estudantes que vivam em programa de acolhimento familiar e institucional e vagas para estudantes declarados negros, indígenas e quilombolas, baseado nos dados do IBGE.
O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, criticou o critério racial e defendeu incluir jovens que moram em abrigos.
Jovens que estejam em abrigos também tenham essa prioridade nesses estágios, e acho muito importante, porque não fica sectário, como se a cor da pele, assim, eu sou contra a cota de qualquer maneira, sempre fui.
A proposta é de autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará.
O número de servidores negros no Executivo Federal vem crescendo. Em 2000, eram 17 a cada 100 novos servidores. Em 2020, o índice subiu para 43. Os dados são do governo e foram citados pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Ele defende a renovação da lei de cotas no serviço público, que agora vale por mais 10 anos e garante 30% das vagas em concursos para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Para Paim, a política é uma das mais importantes ações afirmativas do país.
O sistema de cota no serviço público é uma ferramenta indispensável para as políticas afirmativas. Ele constitui uma medida eficaz no combate à discriminação, ao preconceito e avança na promoção da igualdade de oportunidades para grupos historicamente marginalizados da nossa sociedade.
E a Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje a redução da jornada de trabalho sem redução de salário.
Um representante do empresariado questionou a eficácia da mudança e defendeu mais liberdade de contratação. Repórter Marcela Diniz.
No Senado, há três propostas que tratam da redução da jornada de trabalho, entre elas a PEC 148, apresentada em 2015 pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que prevê a diminuição gradual da jornada semanal de 40 para 36 horas. No debate da Comissão de Assuntos Sociais, Paim citou experiências internacionais bem-sucedidas em países como Canadá, Alemanha, Islândia e Bélgica.
Essas iniciativas refletem uma tendência mundial em busca de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, saúde mental e produtividade.
Mas para o diretor executivo do Instituto Livre Mercado, Rodrigo Saraiva Marinho, a redução da jornada não garante melhorias. Ele defendeu a autonomia do empregador nas contratações e o aumento da produtividade.
Aumentar a liberdade de contratação, desonerar fortemente o custo do trabalho, reformas que vão facilitar e melhorar a qualificação técnica e produtividade.
Adriana Marcolino, diretora técnica do DIEESE, apontou que no Brasil, enquanto 13% das jornadas hoje estão acima de 48 horas, quase 5 milhões de pessoas estão subocupadas. Para ela, a redução poderia melhorar a vida das mulheres com dupla jornada.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou a votação ainda neste mês do projeto que aumenta o número de deputados federais.
A proposta prevê a criação de 18 novas cadeiras na Câmara, que passará a ter 531 parlamentares a partir das eleições de 2026. Repórter Pedro Pincer.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que poderá ser votado ainda neste mês o aumento do número de deputados para refletir a proporcionalidade populacional. Com a atualização baseada em dados do IBGE, a composição da Câmara sairia de 513 para 531 parlamentares a partir da eleição de 2026. Davi Alcolumbre declarou que o projeto seguiu critérios técnicos e não vai aumentar os gastos públicos.
Não terá aumento de despesa em lugar nenhum, vai usar do próprio orçamento da Câmara dos Deputados. É apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a nossa opinião no Senado é que nós temos que deliberar até o dia 30 de junho.
Ao comentar a discussão do novo Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça, Davi declarou que o projeto vai trazer segurança jurídica e impedir mudanças de regras às vésperas das eleições. E alertou que as cotas de 20% de cadeiras no Legislativo para as mulheres pode não resolver a baixa representatividade feminina no parlamento.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Governo substitui aumento do IOF após reunião com Câmara e Senado.
Hugo Mota diz que contas públicas estão completamente desajustadas.
Comissão amplia licença maternidade em caso de internação pós-parto.
Deputados comentam necessidade de regulamentação das redes sociais.
Boa noite. Jorge Sola, do PT da Bahia, defende a regulamentação da internet, argumentando que crimes como racismo, homofobia e ataques contra mulheres devem ser punidos da mesma forma no ambiente virtual e no mundo real.
O parlamentar repudia a tentativa de transformar a internet em uma zona livre de responsabilidades. Jorge Sola observa que não se pode usar o espaço digital para praticar agressões e discursos de ódio sem consequências legais.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, entende que a regulamentação das redes sociais deve ser definida pelo Congresso e não por decisões do Judiciário. Ele afirma que cabe ao Parlamento fixar regras para garantir liberdade de expressão e proteção aos direitos fundamentais.
Para Doutor Zacarias Calil, a judicialização do tema enfraquece o Estado democrático por excluir da discussão os representantes eleitos pelo povo. Ele propõe acelerar a tramitação de projetos sobre desinformação com a realização de audiências públicas e maior diálogo com a população.
Educação.
Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, afirma que o novo Plano Nacional de Educação é um instrumento de transformação social. Ele explica que o projeto universaliza a educação infantil, amplia o ensino em tempo integral e garante qualidade desde a creche até a universidade.
Pedro Czai cita ainda a valorização dos professores, com incentivo à formação presencial e à regulamentação do ensino à distância. Na visão do parlamentar, o novo plano mostra que a educação é prioridade do governo federal.
Coordenadora da Frente em Defesa das Universidades Públicas, Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, anuncia a recomposição de R$400 milhões ao orçamento das instituições federais de ensino. Ela assinala que a medida regulariza a situação financeira e reforça o compromisso do governo com a educação superior.
Ana Pimentel atribui o cenário financeiro atual aos cortes realizados pelos governos anteriores. Ela defende o papel do Congresso na garantia de recursos para as instituições e reitera que a reconstrução da educação pública passa pela valorização das universidades e dos institutos federais.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que a educação é uma ferramenta essencial para combater injustiças. No entanto, o deputado avalia que a submissão das universidades ao arcabouço fiscal coloca instituições como a UFRJ em dificuldades financeiras.
Chico Alencar reconhece a resposta do governo de liberar liberar R$400 milhões para universidades e institutos federais. Mas, para o deputado, o montante ainda é insuficiente para manter o compromisso constitucional de uma educação pública, gratuita e de qualidade.
Sidney Leite, do PSD, denuncia o caos na educação do Amazonas e acusa o governo estadual de negligenciar os 33 mil trabalhadores da área privados, segundo ele, de condições adequadas de ensino. O congressista lamenta que o estado tenha caído do quinto para o último lugar no ranking do Enem.
O legislador informa que faltam professores e a merenda é de baixa qualidade. Sidney Leite cobra a atuação dos órgãos de controle, como o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, contra o descaso do governo amazonense.
Júnior Amaral, do PL, denuncia a presença de conteúdos que considera inapropriados para crianças e adolescentes em material didático da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. O deputado afirma que textos com linguagem sexual explícita estão sendo disponibilizados em escolas públicas.
Júnior Amaral cobra providências do Executivo Estadual, afirmando que já encaminhou denúncias a representantes do governo de Minas Gerais. Ele critica a falta de controle sobre o conteúdo educacional e alerta para o que classifica como sexualização precoce de alunos na rede pública.
Ivan Valente, do PSOL, repercute o afastamento de diretores escolares eleitos em São Paulo, o que, segundo ele, representa intervenção política e afronta a gestão democrática da educação. O deputado afirma que a medida desrespeita a comunidade escolar e carece de critérios objetivos.
Ivan Valente também critica a política educacional do estado, condenando iniciativas de privatização das escolas públicas. O congressista defende que sejam feitos investimentos na valorização dos professores e na infraestrutura das escolas de São Paulo.
Saúde.
Na avaliação de General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, o novo Plano Nacional de Políticas sobre Drogas ignora a importância da abordagem integral no tratamento da dependência química. Segundo ele, a exclusão da orientação religiosa compromete a eficácia das ações.
General Girão sustenta que as comunidades terapêuticas oferecem um trabalho sério de acolhimento e apoio espiritual aos dependentes e suas famílias. O deputado defende o fortalecimento dessas instituições e lamenta a ausência de espiritualidade nas novas diretrizes do governo.
Ao lamentar o suicídio de um aluno do Colégio Naval no Rio de Janeiro, Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, diz que é preciso enfrentar com urgência o adoecimento mental na segurança pública. Ele afirma que o problema é multifatorial e que, mais do que buscar culpados, é preciso ampliar o acesso a tratamento psicológico.
Para Pedro Aihara, além de uma infraestrutura eficiente, é preciso mais informação, apoio entre colegas e valorização profissional. Como coordenador da Frente Parlamentar de Saúde Mental, o deputado cobra ações de proteção à vida dos agentes da segurança.
Trabalho.
Comissão aprova a proposta que amplia a licença maternidade em caso de internação pós-parto.
A repórter Silvia Munhato tem os detalhes do projeto.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que prorroga a licença maternidade em caso de internação após o parto. A relatora foi a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que também vai relatar a proposta na última comissão na qual o texto será analisado, a Comissão de Constituição e Justiça.
E esse dado diz que 10 milhões de mulheres voltaram em 2023 a serem internadas depois do parto. Então era preciso alguma legislação que garantisse a essa mulher o salário maternidade por mais tempo. Esse é o objetivo do projeto, é prorrogar em até 120 dias a licença maternidade e também o salário maternidade, para que aquela mulher que sofre em função do pós-parto, em função do seu parto, porque seu filho nasceu prematuro, possa ampliar a sua rede de proteção.
A proposta amplia tanto tanto a licença quanto o pagamento do salário maternidade em até 120 dias, nos casos de internação hospitalar superior a 2 semanas da mãe ou do recém-nascido. Haverá desconto do tempo e do salário recebido antes do parto. A consultoria de orçamento da Câmara emitiu nota explicando que o projeto não tem impactos orçamentários, porque o INSS já vem adotando as medidas propostas em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se o projeto que prorroga a licença maternidade em caso de internação da mãe ou do filho for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele será enviado à sanção presidencial, pois já foi aprovado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Previdência.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, afirma que há suspeita de abuso de poder e uso da máquina pública para favorecer sindicato ligado a irmão do presidente da República nas fraudes das aposentadorias.
De acordo com Luiz Lima, o Partido Novo pediu investigações ao Tribunal de Contas da União, argumentando que a receita da entidade ligada ao irmão do presidente teria crescido 131 milhões de reais em 4 anos.
Meio Ambiente.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, critica projeto aprovado no Senado que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental. Na avaliação da deputada, a proposta, que volta a ser analisada pela Câmara, ameaça biomas e exclui comunidades tradicionais das decisões.
Natália Bonavides relembra o caso da engorda da Praia de Ponta Negra, em Natal, realizada sem licença ambiental, como exemplo dos impactos negativos da flexibilização. Ela reafirma seu compromisso com a defesa do meio ambiente e contra retrocessos legislativos.
Dandara, do PT de Minas Gerais, repudia a tentativa de flexibilizar o licenciamento ambiental. Para ela, a medida ameaça rios, florestas e o ar. Ela também condena o enfraquecimento do Conselho Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Meio Ambiente.
Dandara critica a autorregulação ambiental, chama de falso o argumento de geração de emprego e teme a politização da regulação ambiental caso seja atribuída a um conselho de governo. Ela acrescenta que o Brasil, como sede da COP30, deve ser exemplo em eficiência ambiental.
Economia.
Governo decide substituir decreto que aumentou o IOF após reunião considerada histórica com Câmara e Senado. O repórter Marcelo Lacher acompanhou o anúncio.
Após reunião com líderes dos partidos aliados na Câmara e no Senado, na noite de domingo, o governo aceitou rever o decreto que aumentou alíquotas do IOF, um imposto cobrado sobre transações financeiras. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em conjunto com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Da reunião participaram técnicos da Fazenda e da Casa Civil, e todos consideraram a reunião histórica. Em contrapartida à diminuição do IOF, várias medidas serão analisadas pelo Congresso. Entre elas, foi citada a tributação das apostas eletrônicas, as chamadas bets, em 18%, a ser cobrada das empresas sobre a diferença entre as apostas e os prêmios pagos. Outra medida será a cobrança de imposto de renda sobre alguns títulos financeiros que atualmente são isentos, como as letras de crédito LCA e LCI, emitidas pelo setor imobiliário e do agronegócio, que passarão a pagar uma alíquota de 5%, ainda abaixo de 17,5%, que seria a alíquota para investimentos de longo prazo. Será editada uma medida provisória que visa basicamente o mercado financeiro, por exemplo, eliminando a faixa mais baixa da cobrança de impostos de instituições desse mercado. A menor tributação passa de 9% para 15%. Apesar de a MP ter efeito programado apenas para quando for analisada pelos parlamentares, o ministro Fernando Haddad frisou que a revisão do IOF terá efeito imediato.
Para nós, é melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre. Bom, vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal? E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir, que é melhor.
Outro tema considerado importante será a revisão de benefícios fiscais a setores da economia, a começar pelo que não precisa de quórum para mudança na Constituição. Os técnicos da Fazenda apresentaram um balanço de que as isenções podem custar atualmente 800 bilhões de reais. Para efeito de comparação, o orçamento atual da saúde pública está em 245 bilhões de reais e 226 bilhões é o total gasto com a educação pública, segundo dados da Consultoria de Orçamento da Câmara. O presidente da Câmara, Hugo Mota, frisou que o decreto do IOF causou grande grande incômodo no Congresso Nacional, mas ele acredita que os temas abordados na reunião serão mais importantes, principalmente a revisão das isenções.
Nós tivemos a oportunidade de inaugurar um debate, esse, penso eu, de muito mais efeito e muito mais estruturante para o país, que é discutirmos a questão das isenções fiscais. Todos nós sabemos que o Brasil está com um nível altíssimo dessas isenções, está chegando a um nível insuportável do país conseguir tocar adiante essas isenções que têm aumentado a cada ano. Então, é necessário rever.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, exaltou a relação construtiva para o Brasil e disse que a Câmara e o Senado estão juntos para encontrar soluções para o problema dos gastos públicos. As medidas devem ser anunciadas em detalhes na terça-feira, após serem apresentadas ao presidente Lula, que retorna ao Brasil após missões no exterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Antes da decisão, os deputados já haviam apresentado 18 projetos de decreto legislativo para sustar o decreto do Executivo que previa o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, é um dos deputados que apresentou proposta para sustar o aumento das alíquotas do IOF. O legislador argumenta que o aumento eleva custos, dificulta o crédito e desestimula a economia.
Cobalcini acusa o governo de ignorar o Congresso e setores produtivos que não foram sequer ouvidos. Ele alerta para prejuízos sobre micro e pequenas empresas, cooperativas e produtores rurais, que teriam, em média, um aumento de 2% no cálculo do imposto.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, também apresentou proposta para assustar o aumento do IOF, por entender que a medida atinge a população de baixa renda. Ele lembra que o imposto recai sobre financiamentos, consórcios e habitação, pesando no orçamento do consumidor comum.
Rodrigo Dazaeli afirma que qualquer aumento de tributo tira recursos do bolso de quem mais precisa. Para o congressista, não só os grandes empresários são afetados, mas toda a sociedade.
E em debate sobre o cenário fiscal brasileiro, na manhã de hoje, o presidente Hugo Mota reiterou que é preciso organizar as contas públicas de maneira estruturante para evitar que o Brasil chegue a uma situação de ingovernabilidade fiscal. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que é preciso uma agenda a médio e longo prazo para encontrar uma saída para a situação fiscal do Brasil. Segundo o presidente, as contas públicas estão completamente desajustadas e o país caminha para uma situação de ingovernabilidade fiscal. Mota participou de evento promovido pelo jornal Valor Econômico em São Paulo. O deputado afirmou ainda que se o Brasil não adotar medidas mais estruturantes para organizar as contas públicas, os aumentos de impostos visando a uma maior arrecadação para cobrir novos gastos continuarão a ser debatidos.
Vou continuar insistindo num debate estruturante para o país, para podermos debater o gasto, debater aquilo que nós estamos querendo adiar e não dá mais para adiar. O país está caminhando para uma situação de ingovernabilidade. Quem quer que venha a ser o presidente da República na eleição do ano que vem terá que fazer um choque nessa relação, porque não é possível administrar o país da forma que está em jogo é o futuro do país e nós temos que colocar o dedo nessa ferida.
Segundo Mota, o governo apresentou uma alternativa à alta do IOF e falou-se pouco sobre um debate mais estrutural. Mota quer um engajamento maior do Executivo nessa pauta e ressaltou que não há um compromisso firmado em aprovar essas medidas propostas pelo governo. Ele afirmou ainda que o governo está disposto a fazer um debate sobre as isenções fiscais, tema que é um consenso de que estão exageradas. O presidente cobrou algum tipo de aferição desses benefícios em relação à contrapartida que o Estado recebe.
E está indo para um nível que o país não suporta mais. O Brasil deve ir para algo em torno de 800 bilhões de reais, que precisam ser revisitados. E aí esse corte ainda será discutido e debatido como será feito. Existe uma sugestão do governo para cortar 10% no ano que vem. Eu já ouvi também ideias de fazer uma coisa escalonada.
Segundo Mota, um dos debates acerca do gasto primário que precisam ser enfrentados é em relação ao benefício da prestação continuada, o BPC. No final do ano passado, entrou em vigor uma lei que restringiu o acesso ao BPC. Esse programa garante um salário mínimo por mês a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.
E nós estamos caminhando para que esse benefício seja maior do que o Bolsa Família em 2 ou 3 anos. O BPC, que hoje atende 6 milhões de pessoas, está custando em média 120 bilhões de reais. O Bolsa Família, que atende 50 milhões de pessoas, 17 milhões de famílias, custa 170 bilhões de reais. Então há uma distorção completa de como esse benefício está sendo distribuído, como ele está sendo concedido em nosso país, mas que o governo também venha colocar a sua cara nesse enfrentamento. E ninguém está aqui dizendo que é contra o BPC. Nós só somos a favor de que o benefício seja distribuído, seja concedido a quem tem realmente o direito, porque não é normal um crescimento desse.
O presidente Lula vetou trecho da proposta que excluía as pessoas com deficiência leve da lista de elegíveis a receber o benefício. O veto deve ser analisado na próxima sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 11, o Tribunal de Contas da União vai apreciar as contas de 2024 prestadas pelo Presidente da República. A sessão plenária será realizada a partir das 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. O secretário de Controle Externo das Contas Públicas, Bruno Martinello, explica como funciona o trabalho.
O Presidente da República deve encaminhar ao TCU todos os anos um relatório com a arrecadação, os gastos e o resultado da sua gestão no ano anterior. O TCU, então, analisa se esses gastos foram feitos da forma correta, dentro da lei e de forma transparente. Essa análise é feita com base em documentos, auditorias e informações prestadas pelos órgãos de governo.
O parecer do tribunal é encaminhado ao Congresso Nacional, que é responsável pelos julgamentos das contas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.